Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Aqui está o quarto e último programa de Carnaval Antigo que vimos realizando como introito a série carnavalesca que a Tupi passará a irradiar a partir do próximo domingo 17 e na qual serão apresentadas as produções carnavalescas para 1947. Dessa maneira, os que ouviram a série Carnaval Antigo e aqui virá sobre o Carnaval de 47 terão uma ideia nítida do que foi e do que será no próximo ano a grande festa brasileira. No programa de hoje falaremos do Carnaval de 1931 a 46. Seremos muito breves nos comentários, já porque realmente há pouco que dizer de cada um desses carnavais e já porque as músicas, em enorme quantidade, precisarão de mais tempo para ser recordadas. Por isso, vamos logo começar, maestro. Vamos recuar o breve espaço de 15 anos. Estamos em 1931. Desde o sucesso do Napabuna, com seus tamborins, pandeiros, surdos e cuicas, a feição musical mudou completamente no Rio. Todas as gravações, não só de grupos regionais como de orquestras, passaram a usar a percussão, que incontestavelmente dava novo sabor às músicas. Tamanho sucesso despertava a música em 1931, que era sensível ao aumento de produções onde predominava ainda o samba. Foi sob a influência do sucesso que causava a percussão, a batucada, como se chamava também, que Souto imaginou uma música que foi de fato bastante cantada naquele ano. Seu nome era Batucada, e isso foi motivo de grandes comentários, pois batucada era também quase um sinônimo de samba. E no entanto, a música de Souto era uma marca. Os versos eram de João de Barro e certamente vocês se lembrarão de tal música que era assim. Oh, oh, nós temos é mesmo o amor. Oh, oh, nós temos é mesmo o amor. Mulatinha frajola, entra aqui no cordão. Que a fusarca consola as mágoas que a gente traz no coração. Que a fusarca consola as mágoas que a gente traz no coração. Naquele ano ouvinte foi que apareceu Noel Rosa, como nosso companheiro de banda de Tangarás. Nos fins de 1930 já havia apresentado algumas músicas do tipo regional, Beto no Céu, etc. E certo dia surgiu com um samba que foi o início do grande movimento que mais tarde tomou vulto para decantar o bairro em que nós todos morávamos, Vila Isabel. Foi esse ouvinte, o primeiro samba da série.
Não tenho medo de samba, na roda do samba, eu sou guardia, eu vou guardar, andando pela batucada, onde eu tinha de levada, foi lá em Vila Isabel.
Mas o enorme, estrondoso, enormíssimo sucesso daquele carnaval foi um samba surpreendente de verbo, música lançadora de uma nova gíria, e que todos juravam não ser carnavalesco, de método e ritmo de Sigilis e da autoria de Noel. Vocês não terão esquecido, ele era assim.
Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me afirmar. Contrata você pra conta truta, para onde eu me realizar, pois essa vida não funciona. Eu quero tudo de roupa, só de roupa, só de roupa. Eu vou mostrando aqui você, só de roupa, só de roupa, só de roupa, só de roupa.
Ainda desse ano a marcha lataria, cuja quinta era uma charge à mania da percussão de que foram possuídos os compositores, desde o Napabuna.
Já que não temos pandeiro para fazer a nossa batucada, todo mundo vai batendo na lata velha toda enferrujada.
São desse ano ainda Batente, samba de minha autoria, o Cor de Prata e Minha Cabrocha, de Lamartine Babos. A Casa Edson, a exemplo de que fizeram em 1930, organiza um novo concurso no Teatro Lírico, mas apesar de toda a propaganda das músicas vencedoras, nenhuma delas foi cantada pelos carnavalescos. Mas vamos para o ano seguinte. 1932, chegou ao auge o movimento das escolas de samba existentes há uns 5 anos e que no duro só vinham se fazendo notar desde 1930. O jornal O Mundo Esportivo organiza na Praça 11, ponto de reunião tradicional dos grupos, ranchos, etc., desde o tempo em que as baianas, organizadoras de ranchos, levavam seus grupos a cumprimentar as outras organizações congêneras, era ali na Praça 11. Uma das baianas mais importantes era a Fia Fiata, e provavelmente daí tornou-se a praça o reduto do carnavalesco. Nesse ano de 1932, as obras musicais vão todas para Lamartine Babo. Lançou as massas a EIAU, Marchinha do Amor, que foram um verdadeiro sucesso. Lançou o samba só dando com uma pedra nela. Mas sua grande produção, que aliás originou uma bruta encrenca por ter ele adaptado sem autorização uma marchinha dos Irmãos Valença, música já muito popular em Pernambuco, foi sem dúvida o seu Cabelo Não Nega. Certamente a marcha primitiva tinha um grande valor, mas nunca tinha chegado às culminâncias da popularidade se não tivesse sido transformada, adaptada como foi magistralmente pelo Lamartine. Para que vocês possam fazer suas comparações, vocês que conhecem de sobra o trabalho de Lamartine Babo, deixem-me mostrar aqui como era no original a segunda parte da marcha, cujo título no norte era Mulata. Tinha versos assim: me desce um curto circuito, que bruto, que impede, tem muitos fusíveis incríveis, mulata no seu quarto de fama, passa a corrente da trama. Pela linguagem dos versos, toda local, toda interessante somente a Recife, pois só ali compreenderiam certas corruptelas e certas expressões como quartos de fama, que é os quadris, a trama, que é a light de Pernambuco, que é a trama. Vocês percebem logo que no original a marcha dos Irmãos Valença não teria feito nenhum sucesso por aqui. Ademais, o principal fator de sucesso da adaptação de Lamartine foi incontestavelmente sua introdução, música inteiramente sua, e que foi o brado de alerta e continua aliás a ser nas festas carnavalescas de todos esses anos para cá, desde 1932. Só a introdução de Lamartine para o seu Cabelo Não Nega, ouvinte, é uma joia, ouçam. Que falhou em torno da questão do seu Cabelo Não Nega contribuiu para despertar maior interesse ainda pela produção carnavalesca do ano seguinte. E foi por isso que em 1933 a prefeitura se interessou pela música de Momo, organizando um faladíssimo concurso do qual saiu vencedor um samba de Caninha e de Cuíba. Não se pode afirmar, porém, que tenha sido aquela música o maior sucesso de 33. Examinando-se as grandes músicas daquele ano, verifica-se que correram muitas juntas num páreo. Qual de vocês, meus ouvintes, poderá afirmar qual foi o maior sucesso entre cantigas formidáveis como...
Até amanhã, Deus
ou como Aí Em, Pensa Que Eu Não Sei.
Toma cuidado, pois o que eu fiz o meu me perdeu.
Ou como?
Pois eu fiz o meu, forma já, forma já, forma já, porém o segundo que formou é um casa.
Ou ainda como aquela marchinha de assunto revolucionário. Meu bem pra me livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal, eu comprei um trem blindado pra poder sair no carnaval. Sem dúvida, entre tantos sucessos, destacava-se uma linda marcha de Lamartine. Seus versos exploravam um tema, não digo iniciado, mas levado ao máximo pelo seu Cabelo Não Nega, isto é, a questão do pigmento, que aliás perdurou por anos e anos a música carnavalesca. Em 32 cantava-se a mulata, em 33 a morena. E aqui melhor o fez foi esta marcha de Lamartine. Vale a pena lembrar ainda que já então a afluência de turistas era tamanha que deu até motivo a uma marchinha charge da autoria de Jurandir Santos e que os estrangeiros, principalmente os americanos, apreciaram imenso. Era o Alô John, lembram?
Alô John, cantete pra Julia, que não bebe não, é que não faz mal. Alô, alô John, cantete pra
carnaval do ano seguinte, a corrente poética que explorava o pigmento resolveu dar a outra coloração, antes esquecida pelos compositores de carnaval, dar a palma à loira. E então tivemos João de Barro em evidência com aquela bela marchinha. Lamartine brilha ainda naquele ano com curiosas adaptações, explorando então a ópera Palhaço. Entre os sambas de rua, além do Orvalho Vem Caindo, destacava-se o Agora é Cinza de Didi e Marçal. A prefeitura organiza naquele ano um novo e reunido torneio de março e os carros de crítica fazem gozadas referências ao manda-chuva, ou interventor da atmosfera, um homem que afirmara ser capaz de controlar o céu, mandando chover quando bem entender. Mas o tempo urge a vir, e por isso passamos logo ao ano seguinte, 1935. Em 1935, já os compositores apresentaram mais de 200 músicas gravadas e editadas para o carnaval. Apareceu naquele ano o Bicho Papão de Donga e Eduardinho.
Bicho Papão, Bicho Papão, segura essa pequena sua boa coração.
Benedito Lacerda e Russo fizeram esse samba. Criança, toma juízo, não pense que esse mundo seja algum paraíso. Ari Barroso fazia furor com um samba triste.
Quem quebrou meu violão de estimação?
João de Barro apresentava, entre outras, É Madrugada de Longe. Valdo Santiago se apresenta com Joia Falsa, lembram?
Você me pareceu sincera, mas não era, mas não era. Do que será melhor que dera, mas não era, mas não era.
A influência dos ritmos e dos temas estrangeiros voltava a se manifestar por meio desta salada portuguesa de Paulo Barbosa e Vicente Paiva.
A minha caninha deixa chegou de tudo, a minha caninha deixa chegou de tudo. Vamos todos, minha gente, festejar o carnaval. Vamos todos, minha gente, festejar o carnaval.
Ainda nesse ano, as batalhas de confete, banhos de mar à fantasia, são realizados com grande entusiasmo, apesar do automóvel fechado. E tomara que chova, como foram apelidados os carros fechados em 1927, quando apareceram. Mas como dizia, apesar do automóvel fechado, as batalhas e os banhos de mar à fantasia tiveram por um grande encanto do carnaval. Nós passamos ouvintes logo para o ano seguinte, 1936. Nesse ano observou-se uma modificação na preferência dos ritmos. Até então, o que sobressaía era o samba. Em 1936, a marcha tomou a dianteira. Entre as melhores estavam a marchinha do Grande Galo, do Lamartine.
Do Galo tem saudade da galinha Carijó.
E o Pierrot apaixonado de Noel e Heitor dos Prazeres.
O Pierrot apaixonado.
Mas nas ruas, principalmente o grande e espetacular sucesso das ruas, foi um samba de Rubens Soares que toda a gente cantou.
Por que sabe Santa Fina Paz, ela já é demais. Por que sabe Santa Fina Paz. Porque nenhuma delas sabe amar.
mas vamos caminhando no tempo. Vejamos agora 1937. Duas grandes marcas tomam a dianteira entre as 300 músicas que apareceram para o carnaval. Foram uma de Oswaldo Santiago e Paulo Barbosa.
Lá vem o seu fino na ponta do pé. Ling, 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 lá. Já estão de prato, banana e café. Ling, 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 lá.
E outra famosíssima Mamãe Eu Quero, de Jararaca e Vicente Paiva, que depois transpôs fronteiras indo levar aos Estados Unidos a nossa mensagem musical de alegria.
Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe, dá do tempo, dá do tempo.
No ano seguinte, em 1938, Nassara, que já tivera sucesso nos anos anteriores, apresenta com Sarrores, Lá Vem o Seu Noé, comandando o batalhão, macaco bem sentado na corcunda do leão. Dos mesmos autores aparece no mesmo ano outra grande marcha.
Meu filho, que tem tira quase, por favor.
Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, autores de grandes músicas para o carnaval, andam na frente neste ano com o samba. Alvarenga e Ranchinho, autores e cantores, faziam furor com a marchinha.
Seu condutor, entendeu? Seu condutor, entendeu? Parabéns,
já venceu
o meu amor.
E aos ouvintes apresentava João de Barro e Alberto Ribeiro uma grande música, lembram?
Eu fui a chorada de Madrid para Chico, para Chico. E quase não volto mais aqui pra ver feliz.
No ano de 39 foram inúmeras as músicas de grande sucesso, mas lembraremos somente o maior de todos. Uma marcha adaptada por Benedito Lacerda e Humberto Porto, velho motivo de rancho carioca.
Hoje a vieira porque está tão vivo, mas o que foi que se aconteceu? Foi a canela que caiu.
Em 1940, já durante a guerra, o carnaval começou a ressentir-se da grande tragédia que ia pela Europa. Em todo caso, apareceram magníficas músicas para o carnaval. Foram desse ano, música maestro, quero ver o meu amor dançar. E o passarinho do relógio.
O passarinho do relógio está maluco.
E a célebre batucada de Roberto Martins.
Vai, 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 já não posso levantar. Vai, 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 já não posso levantar.
Não, que lata é essa? É desse mesmo.
O ano de 1941 distinguiu-se por uma novidade, que era, aliás, a reviviscência do que acontecera 25 anos antes, o aparecimento de uma valsa no carnaval. Nassara e Frazão, convencidos de que o que uma vez faz sucesso pode voltar ao cartaz, lançam para o carnaval de 41 uma valsa.
Nós queremos uma valsa, uma valsa para dançar.
Nesse ano faz sucesso, entre outras, a Aurora, de Roberto Roberto e Mário Lago.
Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, seja só que você era, oh, oh, oh.
Estamos agora em 1942. Grandes músicas apareceram, apesar de um carnaval cheio de apreensões devido à situação internacional, cada vez mais grave, como sabe. Os sambas voltam a predominar, destacando Ai que saudade da Amélia, de Mário Lago e Ataúfo Alves.
Um
ano as músicas de carnaval começam a se envolver com as profissões. Abre história uma marchinha de Piedade, Germano e Nicola Bruni, que encontra logo inúmeros seguidores. Foi essa.
A mulher do
Em 43, foi Laurinho do Grande Samba um dos mais cotados. Em 1944, tão desinteressante andava já a produção popular, que na verdade, a única coisa que se pode destacar foi a tentativa para que ressurgisse no carnaval uma velha modinha transformada em marcha de rancho, o Luar de Paquetá.
Nessa noite chorosa, quando o mar se sente rosa, se espalha.
Em 1945, o esforço dos compositores e cantores chegou a extremos inacreditáveis. Mas ao aproximar-se os três dias, nenhuma música se destacou suficientemente. No ano seguinte, o movimento recrudesceu. Boas músicas realmente apareceram. Mas ao chegar o primeiro dia do carnaval, notou-se um fenômeno espantoso. Quase ninguém cantava o que os rádios e as vitrolas e as orquestras vinham tocando insistentemente. O que mais se ouvia eram duas músicas, até então completamente desconhecidas.
Uma promessa, meu filho, ainda não pude pagar.
Mexeu até com os poderes públicos, pois foi depois caluniado de instigador da preguiça, lembram? Quero só agradecer as impressões amadas que vocês têm mandado sobre esses programas de Carnaval Antigo, série que termina agora. Muito obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.